Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal. Um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o engenheiro agrônomo Nazaré Pirã, que é o coordenador do Departamento Técnico da Cotrizal. E no programa de hoje, o Nazaré vai nos trazer, então, um panorama, como é que andam as culturas de inverno na área de atuação da Cotrizal. Bom dia, Nazaré. Seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana. Bom dia a todos os nossos ouvintes, especialmente todos os nossos associados. Então, nós iniciamos a nossa jornada de inverno e esse ano o inverno está com uma cara diferente, realmente está mostrando um frio mais intenso e prolongado do que o normal e, ao mesmo tempo, também períodos bastante chuvosos. E o frio no inverno para as culturas é excelente, é muito bom. Por outro lado, a falta de sol acaba diminuindo a taxa de fotossíntese das plantas e, ao mesmo tempo, trazendo algumas complicações, principalmente relacionadas a algumas doenças que podem acontecer, porque, quer ou não queira, se a planta não faz fotossíntese, ela acaba comendo menos, vamos falar assim. Então, com uma nutrição menor, ela acaba tendo uma sensibilidade maior a alguns patógenos. Nós iniciamos a nossa safra de inverno com a cultura da canola, onde que uma boa parte dessas lavouras já foram manejadas, principalmente com relação ao controle de plantas daninhas. E agora está chegando um momento que nós consideramos crítico para a cultura, que é o florescimento. E nós sabemos que no inverno, devido à alta umidade, tem uma doença que se estabelece muito facilmente, que é o mofo branco. E a canola é uma crucífera onde que ela tem uma sensibilidade a esse patógeno, ao mofo branco. E nós temos que ser bastante assertivos no momento de fazer a intervenção química com fungicidas específicos para que o produtor não perca potencial produtivo. E o mofo branco é uma doença que ele ataca tanto a canola quanto também vai acontecer depois na cultura da soja. Muitas das lavouras de canola, pós colheita da canola, nós vamos ter a cultura da soja. Possivelmente também nós vamos ter um ano de El Niño no verão, ou seja, aumento de chuvas, que isso é muito bom para nós, para a produção de soja. Se nós não manejarmos mofo branco na canola, se o produtor deixar com que essa doença se prolifere na canola, ele vai ter uma perda direta de produção e, ao mesmo tempo, vai aumentar o inóculo de doenças para a soja. Então, é importante que as lavouras que estão iniciando o florescimento, que elas tenham a aplicação de fungicidas para que não ocorra essa doença. Tem momentos específicos para fazer a aplicação. Por exemplo, se a cultura ainda não está florescendo, não vai ter uma eficiência boa do fungicida. Até porque o mofo branco ele acaba entrando na planta, infectando a planta pela flor. Então, o momento de fazer o manejo com fungicidas para mofo branco é quando a canola começar a florescer. Os colegas da cooperativa que têm produtores que possuem áreas de canola, eles têm materiais, eles têm toda uma explicação e também um argumentário aí para fazer com que o produtor tenha essas informações. Então, ao mesmo tempo que o nosso time ele está focado nessa lavoura, nós pedimos para que os produtores que têm canola plantada, que procurem o departamento técnico para terem mais informações. O que nós comumente conseguimos ver na prática, principalmente na cultura da soja, que o produtor ele busca a informação depois que ele vê o mofo branco, depois que ele vê a doença instalada. E naquele momento é muito difícil ter eficiência nas aplicações. Naquele momento, aquela aplicação ela não se torna rentável, ela não vai trazer benefício para o produtor. A perda já está lá, a doença já está instalada e o produtor não vai conseguir mais diminuir essa perda. A perda vai acontecer igual. Até em alguns momentos você faz alguma aplicação, mas é muito relativo. Muitas vezes, depois que a doença já está instalada, não tem muito mais o que ser feito. Uhum. É só conviver com a doença e aí, de acordo com a condição climática dali para frente, vai ter uma perda maior ou menor. Mas a gente percebe que o mofo branco, se não for manejado e a condição for favorável, podem ter perdas aí acima de 70% do potencial produtivo da canola. Então é um alerta que nós estamos passando para o produtor, principalmente pela condição climática que está prometendo para nós aí de mais umidade e também pelo momento crítico que essa cultura ela se encontra nesse momento.
Com certeza, Nazaré. Aproveitando o que você acabou de mencionar sobre as condições climáticas, a gente vem ao longo de toda essa semana, né, até o próprio governo do estado, os municípios estão se precavendo para os próximos dias. Eu gostaria de saber de você, nesse sentido, quais as probabilidades, enfim, desse cenário, né, climático efetivar, e como é que o nosso produtor ele deve proceder, assim, quais as principais ações que ele deve ter.
Provavelmente nós vamos realmente ter um El Niño com intensidade acima do que se já viveu, né? um super El Niño. A gente acredita que realmente vai acontecer um excesso de chuvas em alguns momentos. Se tratando, por exemplo, em adubações, nós temos que ter alguns cuidados. E isso é decisão do produtor. Por exemplo, se essa semana está marcando um volume muito expressivo de chuvas, vamos lá, volumes aí de 200, 300 milímetros no acumulado em 3, 4 dias, se tratando de nutrientes, por exemplo, como nitrogênio, o produtor não deveria fazer aplicação. Ele deveria esperar passar essa condição, porque provavelmente vai ter alguma perda, tanto por lixiviação quanto por escorrimento superficial. Uhum. Com relação à aplicação de herbicidas, todo herbicida ele precisa de sol após a aplicação para que a planta absorva essa molécula, metabolize e ele faça o efeito desejado. Então, se o produtor aplicar numa condição onde que no outro dia já começa a chover, ele vai ter um efeito menor. Então, são algumas medidas que todo produtor pode fazer nesse momento para minimizar perdas e também, ao mesmo tempo, para que ele tenha maior efetividade no investimento. Se for logo aqui na frente, o produtor também vai começar a pensar em dessecar para milho. Uhum. E tem algumas regiões dentro da nossa área de atuação que o plantio de milho vai iniciar na primeira quinzena de agosto. Ou segunda quinzena de agosto. Então, nós temos um período agora também para aproveitar para que o produtor faça essas dessecações das coberturas para que ele tenha uma previsibilidade de plantio. Provavelmente, o produtor esse ano não vai conseguir plantar quando ele quer. O produtor vai plantar quando o tempo permitir. Uhum. É um ano bem atípico.
Certo.
E nós precisamos ter a cultura, a lavoura, aliás, preparada para que quando o clima colaborar, a gente consiga efetivamente plantar as culturas de interesse econômico. Então, a gente pede que o produtor, esse ano, ele se programe e se organize para que quando o clima nos permitir, que ele faça as operações e ele faça sempre dentro da janela preferível, mas para isso ele precisa estar com a lavoura pronta, dessecada, sem planta invasora presente na área, que a gente sabe que todo plantio, seja ele de qualquer cultura, onde que a lavoura não está 100% dessecada, tem perda de produtividade. Então, são algumas medidas que o produtor pode fazer para diminuir riscos.
Com certeza. Nazaré, e agora sobre o trigo? A gente sabe que houve uma diminuição das áreas plantadas, né, também na nossa região, mas também os prognósticos, né, são favoráveis. Eu gostaria de saber como é que anda, então, o desenvolvimento da cultura do trigo.
Silvana, realmente nós estamos tendo, aliás, a menor área de trigo dos últimos 15 anos, provavelmente. No Rio Grande do Sul, estima-se em torno aí de 700 a 750 mil hectares, onde que essa área ela já ultrapassou 1,5 milhão de hectares de trigo.
Uhum.
Então, é uma redução bastante drástica. E, provavelmente, quem plantou trigo, ele precisa cuidar dessa lavoura, porque, provavelmente, pela baixa disponibilidade de grãos, nós vamos ter uma condição, uma oportunidade de vender esse grão com preço interessante.
Sim.
Logicamente que nós temos o desafio do clima. Mas nós temos, por exemplo, muitas coisas que nós podemos fazer no ciclo do trigo para que diminuam os riscos de perda. É, quando se trata de El Niño, tem algumas doenças, principalmente da espiga, que elas são fundamentais. E nós já temos trabalho dentro da área experimental da cooperativa, temos trabalho na CCGL, que se o produtor fizer aplicações na cultura do trigo, no espigamento, no florescimento, duas aplicações para a giberela, por exemplo, nós temos uma efetividade bastante grande. Nós temos um resultado muito grande no rendimento de trigo. Então, é uma estratégia que o produtor vai precisar adotar esse ano. Por enquanto, as lavouras, se tratando de trigo, no perfilhamento, enfim, nós não temos ainda uma pressão alta de doenças. O pessoal está fazendo agora o manejo de plantas daninhas. Nesse momento, ele precisa ficar atento, principalmente para o ídio, que é uma doença que acontece geralmente no início do desenvolvimento. E também em anos que nós temos uma maior incidência de chuvas, aumento de chuvas, no caso, nós temos muitas vezes uma maior incidência de manchas foliares. Mas isso tudo, Silvana, os colegas, eles têm conhecimento e a nossa orientação é que eles estejam monitorando essas áreas, visitando essas áreas para passar melhor informação para o associado. Então, a gente acredita que se o produtor tratar o trigo da forma que ele merece ser tratado, com uma cultura de interesse, uma cultura que pode rentabilizar no inverno, nós vamos ter uma oportunidade bastante grande de ganhar dinheiro também com essa cultura. E por que eu trato a giberela como uma doença-chave esse ano? Porque além da perda direta com a giberela, que é o fusarium, que é aquele grão xoxo que o pH diminui, nós temos uma outra, o tal do DOM, que são as micotoxinas que tem no grão do trigo e são causadas por causa também da giberela, que essa doença acaba diminuindo a qualidade industrial do trigo. E muitas vezes a cooperativa acaba recebendo esse trigo e ela não consegue comercializar por causa do nível alto de micotoxinas. E essas micotoxinas, de acordo com a maior efetividade do controle da giberela, menor é a quantidade de micotoxinas no grão. Então, esse ano, para que o produtor consiga vender o trigo com maior valor, ele precisa nos ajudar a fazer o manejo correto da giberela, para que lá na ponta, lá na venda, a cooperativa consiga ofertar para os moinhos um trigo com maior qualidade. Então, se o produtor fizer a parte dele, ele vai colher mais, vai ter menos perdas por giberela, vai ter um pH maior e, ao mesmo tempo, ele vai conseguir lá na frente fazer com que a cooperativa ofereça um trigo de melhor qualidade para o moinho e automaticamente a cooperativa consiga pagar mais para ele. Então, é um ciclo bem interessante, que todos ganham e o produtor, com certeza, vai colher muito mais.
Com certeza, Nazaré, é aquela frase que a gente fala, né? Fazer o básico bem feito, né? Então, a Cotrizal traz sempre, né, essas importantes informações E o produtor tem todas as ferramentas, né, os nossos técnicos que estão em todas as filiais. Recentemente, passaram 2 dias com a imersão sobre conteúdos técnicos com os grandes pesquisadores que a Cotrizal tem referência com a rede técnica cooperativa, para trazendo tudo que é de melhor e mais moderno para que o nosso produtor faça. Só que ele tem que fazer, né? O básico tem que ser bem feito.
É, mais do que investir mais na lavoura, é investir certo.
Isso.
Muitas vezes, com o mesmo investimento, você consegue ganhar mais dinheiro. Mas o importante é que o produtor não chegue atrasado. Para isso, os nossos profissionais precisam ter a melhor informação. Eles precisam passar por treinamentos e por capacitações. Isso acontece o ano todo.
Uhum.
A nossa base de dados hoje para ter informação é da CCGL,
uhum.
Aonde que eles têm lá uma área de pesquisa enorme, aonde que eles fazem uma pesquisa interna, e essa pesquisa é replicada em praticamente todas as cooperativas do estado.
Uhum.
Então isso gera um banco de dados bastante robusto, e nós temos as nossas capacitações com os pesquisadores de lá.
Uhum.
Então isso faz com que o nosso time esteja preparado para atender a necessidade do produtor. É, por outro lado, sim, o produtor ele precisa fazer a parte dele, que é fazer as aplicações nos momentos certos.
Uhum.
Então é um casamento onde que a informação certa e as aplicações no momento certo fazem com que ele invista o mesmo valor, mas ganhe mais retorno econômico na atividade que ele está desenvolvendo.
Com certeza, e esse é o grande objetivo da Cotrizal, ser essa ferramenta disponível para o nosso associado, nosso produtor, para que ele produza cada vez mais com sustentabilidade e que tenha rentabilidade para ele progredir cada vez mais. Nazaré, muito obrigada pela participação no programa de hoje. Nós conversamos com o Nazaré Pirã, engenheiro agrônomo, gerente técnico da Cotrizal, que trouxe todo esse panorama em relação às culturas de inverno e deixou esse importante recado. O produtor tem que observar os momentos de aplicações e tem que fazer o básico bem feito. Obrigada, Nazaré. Tenha um bom dia.
Quando a gente coopera, todo mundo cresce. Na Cotrizal, o produtor conta com a consultoria técnica, tecnologia, inovação e parceria em cada etapa da produção. Assim, o grão rende mais, o leite é valorizado e os resultados aparecem no campo e na vida de quem faz acontecer. Cotrizal, somos pessoas, somos da terra, somos raízes.
Estão abertas as inscrições do 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. Concurso fotográfico é realizado exclusivamente para associados e familiares e que podem concorrer a 3 fotos por participante. O tema das fotos você conhece muito bem. É sobre atividade leiteira, soja, trigo, milho, canola, pomar de frutas variadas, animais, paisagens e jardins, com o tema do plantio à colheita, das pessoas à paisagem. As 12 melhores fotos farão parte do calendário Cotrizal de 2027. E os 3 primeiros lugares ainda ganham prêmios. O primeiro lugar, uma TV Smart. O segundo lugar, uma chopeira elétrica de 5 litros. E o terceiro lugar é um aparelho de jantar de 30 peças. Lembrando, então, a participação do concurso fotográfico da Cotrizal é exclusiva para associados e seus familiares, que podem inscrever até 3 fotos por participante. O concurso abriu, então, no dia 15 de maio e estará em vigor até o dia 15 de agosto, exclusivamente pelo site, que é o cotrizal.com.br. Ao acessar o site, você vai verificar o banner, a propaganda do concurso fotográfico. É só clicar neste banner que você vai ser redirecionado à página do concurso fotográfico, onde você preenche todos os seus dados e aí anexa a sua foto. 14º Concurso Fotográfico Cotrizal.
Transforme o agro em arte com seu talento. Participe do 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. Registre as paisagens, histórias e emoções do campo e concorra a prêmios incríveis. De 15 de maio a 15 de agosto. Envie suas fotos na horizontal diretamente pelo site cotrizal.com.br.
No campo, na vida e no coração, nossa força vem da tradição, de pai para filho, de geração em geração. Vamos juntos com cooperação. Cuidando da terra, o sonho cresce. Com a Cotrizal, o campo agradece. Cuidando da terra, o sonho cresce. Com a Cotrizal, o campo agradece.
Cotrizal, somos pessoas, somos da terra, somos raízes.
E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana. Agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!